Boa tarde, senhores deputados, senhoras representantes da vida independente, da petição Vida Independente é para toda a gente, Jorge Falcato, Diana Santos, Diogo Martins, as boas-vindas ao Jorge Falcato mais uma vez aqui à Assembleia, casa que também já foi sua por quanto foi deputado na legislatura 15-19, e queria-vos dar as boas-vindas. Temos connosco representados o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PSD e o Sr. Deputado Armando Grave do Chega, que é também o relator desta petição, e queria dar conta de que vão ter uma intervenção inicial de 10 minutos, sempre com aquela tolerância que a praxe parlamentar obriga. Depois temos uma ronda pelos partidos, até 5 minutos cada um, e depois tem os senhores uma intervenção final, até 10 minutos. E sem mais demoras, eu ia dar a palavra, não sei se ao Jorge Falcato, para iniciar a sua intervenção. Faça favor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde, senhores deputados, senhor deputado relator. Antes de entrarmos no assunto que aqui nos trouxe, eu gostava de levantar uma questão prévia. O Centro de Vida Independente, sendo uma organização de pessoas com deficiência, não pode, nesta ocasião, deixar de demonstrar o seu descontentamento relativamente a duas intervenções que tiveram lugar no plenário desta Casa, que configuram, na nossa opinião, um discurso de ódio face à deficiência. Estou a referir-me às intervenções da Sra. Deputada Diva Ribeiro e o Sr. Deputado João Tilly, do Partido Chega. Ambas as intervenções foram o ataque despoderado às pessoas com deficiência. Primeiro, na pessoa da Sra. Deputada Ana Sofia Antunes, e depois a todas as pessoas com deficiência. Intervenções desregadoras, dos mais básicos direitos humanos, insultuosas e mentirosas, sobre pessoas com deficiência em geral e particularmente sobre as alunas e alunos com deficiência e necessidades específicas. O Centro de Vida Independente repudia totalmente o discurso discriminatório geralmente adotado pelo Partido Chega contra as minorias, que nesta ocasião se materializou no desrespeito dos direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada por Portugal já lá vão 15 anos. Senhor deputado relator, é indispensável e obrigatório respeitar a Convenção, pelo que lhe entregamos o exemplar da mesma, que agradecemos faça chegar aos seus colegas de bancada. Para o seu colega João Tilly, enviamos ainda o comentário geral número 4 do Comitê das Nações Unidas sobre o direito à educação inclusiva. O senhor é que é o deputado relator, não é? Ora, em relação ao assunto que nos trouxe, esta petição tem dois objetivos. O primeiro objetivo é de provocar a reanálise, a revisão da Portaria 415 de 2023, 7 de dezembro, acho eu, e que foi uma portaria que foi, dadas as circunstâncias da altura, de queda de governo, foi muito apressada e, para terem uma ideia, nós, a organização que estava empenhada nos projetos-piloto de vida independente, tivemos 24 horas para dar um parecer sobre essa mesma portaria. De maneira que, esse parecer que nós fizemos, mas completamente à pressa, mais tarde viemos a provocar um processo participativo junto da comunidade das pessoas com deficiência, que teve uma participação bastante razoável. Tivemos reuniões, várias reuniões de análise da portaria, em que participavam 40, 50, 60 pessoas, e identificámos uma série de constrangimentos, vá lá, digamos assim, e de contradições no que está disposto da portaria relativamente àquilo que são as orientações do Comitê das Nações Unidas para a assistência pessoal. Temos um documento que é bastante extenso sobre essa análise que fizemos, sobre ponto a ponto da portaria. Identificava-me desde já três questões que são contraditórias. Uma é a questão dos pagamentos diretos à pessoa com deficiência para poder optar pelo regime que quiser de assistência pessoal, e desde já posso adiantar que porque normalmente se levanta a questão dos pagamentos diretos, se as pessoas têm capacidade ou não têm capacidade para fazer e orientar essa contratação. A existência de pagamentos diretos não significa que a pessoa seja obrigada a tomar por sua conta todo o processo de contratação e de burocrático, vá lá, da contratação e acompanhamento dos assistentes pessoais. O que dá é o poder à pessoa de decidir, tendo essa verba, de decidir como é que vai ser prestada essa assistência pessoal. Ele pode fazer uma contratação diretamente dos seus assistentes pessoais, como poderá, através de um centro de apoio à vida independente que fará a gestão dessa prestação profissional, como poderá até, não é a solução que nós defendemos, poderá até contratar uma empresa privada de prestação de assistência pessoal. Agora, esta questão é importante porquê? Porque ela dá poder à pessoa para decidir. E isso é uma das recomendações, é uma das questões que o Comitê das Nações Unidas é muito claro, e de maneira que pensamos que há uma contradição enorme entre aquilo que a portaria aponta e aquilo que são as boas práticas internacionais. Por outro lado, a própria formação dos assistentes pessoais, também o Comitê das Nações Unidas aponta para que a formação, as pessoas com deficiência sejam protagonistas dessa formação, que sejam elas a dizer como é que os assistentes pessoais devem lidar consigo e com a assistência pessoal. E aqui o que se faz é, no projeto piloto eram os centros de apoio à vida independente que promoviam essa formação, e agora está-se a integrar a formação no esquema mais geral das formações do Instituto de Emprego e Formação Profissional, o que nos parece que arreda completamente a participação das pessoas com deficiência na formação, que também é uma contradição com as recomendações do Comitê das Nações Unidas. Por outro lado, existe outra questão que é importante e que nós desde sempre fomos contra, que a prestação de assistência pessoal, da gestão dos CAVIS estivesse entregue obrigatoriamente às IPSS, o que, no fundo, restringe, mais uma vez, a oportunidade de escolha que a pessoa com deficiência tem no acesso à assistência pessoal. Por outro lado, o estar restringido a gestão às IPSS tem outro inconveniente. As IPSS têm culturalmente uma posição muito assistencialista, que é o contrário, é completamente o oposto daquilo que nós queremos com a vida independente, com a assistência pessoal. E, por outro lado, são instituições de prestação de serviços que vão desde os CAUs até às residências, aos lares residenciais, que são coisas completamente antagónicas com este modelo de apoio, que é a assistência pessoal. Bem, é que, pronto, identificava já estes três pontos e passava então a outro ponto que a petição refere, que é a necessidade de alargamento do número de CAVIs que existem neste momento. O projeto piloto já acabou quase há um ano, ou já foi há um ano. O número de CAVIs não aumentou. O que estava previsto era que, quando acabasse o projeto piloto, quando saiu a portaria, isto passasse a ser uma resposta social, e resposta social que tem que estar acessível a todas as pessoas que necessitem dela. Nisso não se passou. Nós temos insistido com a Secretária de Estado no sentido de saber quando é que vai haver a abertura de novos CAVIs. O que nos respondem sempre é que, sim senhor, isto é uma política que o Governo apoia e que quer e, até dinamizar e alargar, e que sim senhor, que vai haver abertura de novos CAVIs, mas o que nós sabemos é que não há data nenhuma prevista. O que nós verificamos, e nós fizemos também um inquérito, fizemos um inquérito que teve à volta de 700 respostas sobre as necessidades de assistência pessoal, e o que nós verificamos é que há, dessas 700 pessoas, bem, 70% delas não tinham assistência pessoal, e desses 70% a maioria não estava sequer inscrita em listas de espera nos CAVIs existentes. Logo, aquilo que, a informação que nós tínhamos, que haveria 1.500 pessoas em listas de espera, nós calculamos que sejam pelo menos 2 a 3 mil pessoas que estão à espera da abertura de novos CAVIs para terem assistência pessoal. Ora, isto é de uma violência enorme quando nós sabemos o que a assistência pessoal significa para a vida de todas estas pessoas. Mas é que gostaríamos de saber, da parte dos partidos aqui presentes, que compromisso é que assumem connosco, quer seja na revisão da portaria, quer seja na necessidade da urgente de abertura de novos CAVIs, o que pressupõe também saber-se que financiamento é que existe, porque já perguntámos, ninguém nos diz, nós, aquilo que encontramos na informação pública é que existem 32 milhões de euros de fundos europeus para, que estão atribuídos ao Instituto da Segurança Social, que está a financiar neste momento a assistência pessoal, e aquilo que nós sabemos é que estes 32 milhões de euros de fundos europeus para 3 anos não são suficientes sequer para financiar aquilo que existe neste momento, o apoio a 1.050, 1.100 pessoas que estão a ser apoiadas neste momento. Ora, porque no projeto piloto a despesa anual andava à volta dos 17 milhões e meio por ano, logo este dinheiro não é sequer suficiente para aguentar aquilo que existe neste momento, muito menos para alargar o número de CAVIs. Não sei se queres adiantar alguma coisa.
Muito obrigado.
Nada, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Jorge Falcato. E eu, íamos começar a ronda pelos partidos. Eu tenho já a permissão de começar pelo deputado Armando Grave, se assim o entender, porquanto é relator, dou-lhe essa possibilidade, se assim o entender. Então, dava-lhe a palavra a si, porque é o relator, e, portanto, é aquela pessoa que tem mais responsabilidade nesta matéria. Faça a favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores peticionários, obrigado pela vossa presença e pelas vossas prestações. Senhoras e senhores deputados, tenho que fazer um ponto prévio, como imagina, sobre o que foi aqui arguído relativamente à senhora deputada e ao senhor deputado do Chega. Relativamente à senhora deputada, eu estava lá, estava no sítio, sei exatamente o que é que aconteceu. Não vamos estar agora aqui a falar sobre isso. Os deputados, faltou ali uma palavra para reverter tudo aquilo, mas eu estava lá, o que é que se passou, eu sei quem provocou, portanto, é uma questão de consultar, mas não é por isso que estamos aqui. Agradeço de qualquer das formas essa chamada de atenção e eu estou convencido que todos os meus colegas a receberiam da mesma forma. Eu próprio já tenho participado aqui em intervenções com este âmbito e tenho referido que as pessoas com deficiência e as outras pessoas são igualmente pessoas. Nós, hoje posso andar, daqui a bocado posso deixar de andar. Portanto, ninguém está livre de ser uma pessoa considerada, eu não gosto nada do termo, mas pronto, está convencionado assim, ninguém está livre de vir a ser uma pessoa com deficiência, seja ela qual for. Eu próprio, quase que em revanche, peço imensa desculpa, fui agredido aqui violentamente por um canal de televisão porque estava há 30 anos que não tinha um ataque de asma, que é uma doença que prevalece e que fica estática ali à espera, e tive um ataque de asma e fui, brincaram com esse ataque de asma em pleno trabalho, quando eu não queria deixar o trabalho naquele momento. Portanto, e podia-me ter queixado, podia, eu sou jurista, sei o que é que poderia ter feito, mas não, optei por não fazer. Sr. Presidente, se me autorizar, então vou recomeçar. Como referem muito bem na petição, o conceito de vida independente surgiu há cerca de 50 anos e defendia circunstâncias de as pessoas com deficiência poderem escolher como, onde e com quem querem viver. O Centro de Vida Independente é uma organização de pessoas autónomas, com diversidade funcional e com uma filosofia que implica uma mudança de paradigma, que posso considerar de radical relativamente às práticas existentes. Eu próprio já tenho constatado que aplicar este conceito, mesmo a pessoas nesta situação, algumas não aceitam. Eu acho que deviam aceitar, que deviam integrar-se, mas algumas não aceitam. O meu parecer é exatamente o oposto, deviam aceitar. A grande diferença é a que permitirá que as pessoas em causa possam, dentro das possibilidades, ter o controle e as responsabilidades da sua vida. Elas próprias. É de acautelar a possibilidade de que nem todos os potenciais participantes nestas mudanças possam ter as condições necessárias para ter este tipo de vida independente. Nós sabemos, todos nós sabemos, nada disto é novo, nós sabemos que a nossa independência depende daquilo que nós entendemos, cada um entende por deficiência, por independência, peço imensa desculpa, penso que sabem do que é que eu estou a falar, eu posso considerar-me independente desde que tenha alguém ao pé de mim a tomar conta, mas há outras pessoas que dizem, eu não preciso de ninguém, porque sou absolutamente independente e eu faço o que eu puder fazer, apesar de estar limitado, eu quero ser independente para fazer aquilo. Em Portugal, o projeto de assistência pessoal iniciou-se em 2019, mas já vem desde 2017 e ainda mais. Esta ideia já vem anterior. Já agora, eu gostaria de pôr aqui uma questão. Vou reverter. Daqui deveria ter resultado uma legislação abrangente e edificada em diálogo com a comunidade das pessoas com deficiência. Mas nada disso aconteceu. Em vez disso, foi publicada uma portaria, a 415, que impôs um prazo muito curto, como já o senhor peticionário já referiu aqui, para a consulta pública, contrariando, por este facto, várias disposições internacionais sobre o direito à vida independente. A petição 132, que os senhores peticionários entregaram, foi lançada pela Associação de Vida Independente, visando a implementação efetiva da assistência pessoal para pessoas com deficiência em Portugal. Tem como contexto e objetivos os seguintes. A assistência pessoal é essencial para que as pessoas com deficiência possam gerir autonomamente as suas vidas, incluindo atividades diárias como a higiene, alimentação, cuidados com eles próprios, etc. Após 5 anos de um projeto piloto iniciado em 2019, que demonstrou os benefícios da assistência pessoal na qualidade de vida e autonomia destas pessoas, ainda existem, e como disse muito bem, milhares de pessoas que não têm acesso a esse serviço fundamental. Nós sabemos que sabemos os que estão, temos uma ideia de quantos são, é só, como diziam, fazer as contas. A petição destaca que a portaria 415, que regula a assistência pessoal, apresenta diversas violações às orientações gerais da lei também internacional. E é um facto. Além disso, as verbas atuais são consideradas insuficientes para assegurar a continuidade e expansão destes serviços. tem como principais reivindicações a revisão da portaria 415, o aumento das verbas no orçamento de Estado, a alocação de recursos suficientes para duplicar o número de centros de apoio à vida independente, como referiu muito bem. A petição enfatiza ainda que a assistência pessoal não deve ser limitada a uma minoria, mas sim a uma resposta social universal. Em suma, a petição Vida Independente é para toda a gente, como referem. Representa um esforço significativo para assegurar que todas as pessoas com deficiência em Portugal tenham acesso aos serviços de assistência pessoal necessários para que tenham uma vida plena, autónoma e independente o mais possível. O Partido Chega, gostaria de referir isto, em sede do Orçamento de Estado de 2025 apresentou algumas medidas para mitigar esta situação. O Partido Chega apresentou uma proposta de alteração 1253, cuja votação foi PS e CDS contra, abstenção PS, PCP e LIVRE, a favor o Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PAN. Nós apresentámos isto, portanto, mas foi chumbado. Em Portugal, de acordo com a Carta Social e o Censo de 2021, existe mais de 1 milhão de pessoas, assim como referiu. Gostaria então de gostaria de deixar aqui uma questão no ar, que é esta, que surge-nos. Desde 2019, que este processo está, de facto, a alavancar-se, mas não se alavanca. E desde 2019, pelo menos, não vou falar de 2017, nem de 2014, quem é que esteve no governo? Não foi o Chega. O Chega nunca esteve no governo. Portanto, nós estamos aqui, eu próprio, aqui nesta comissão, está gravado, os textos estão aí, tenho-me batido por isto. Eu próprio. E sou deputado da Nação, não sou deputado do Chega, eleito pelo Chega, pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. Aqui dentro somos todos deputados da Nação. Penso eu que é assim que estamos. Portanto, gostaria ainda de fazer, então, um conjunto de questões. Vou tentar que sejam simples, também para não demorar muito tempo. Já passou o tempo, peço desculpa. Posso fazer só 2 perguntas? Peço imensa desculpa. Muito obrigado. Então vou ter que escolher. Acabei de dizer que todas elas eram muito boas, porque eu acho que os senhores iam responder. Ah, muito bem. Portanto, uma delas é quantas pessoas entendem que beneficiam neste momento da assistência pessoal através do CAVIS, que é muito importante para nós. Também, se puderem, fazer uma estimativa de quantas é que não utilizam este instituto. E a outra questão, depois deixarei as outras para se tiver a oportunidade, como o financiamento é insuficiente e é insuficiente, afeta a em que termos é que isto afeta a continuidade e a expansão da assistência social? Senhor Presidente, muito obrigado, porque não dei por ela, o tempo passou no instante. Muito obrigado. Muito
obrigado. Eu fiz aqui alguma tolerância, até porque considerei que os 2 minutos tinham sido defesa da honra, digamos assim, da bancada. E então, sem mais demoras, dava a palavra ao representante João Santos, representante do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento naturalmente os peticionários e reconheço, obviamente, louvo, o esforço, o trabalho, a dedicação que tiveram para trazer este tema a este grupo de audiências e à Assembleia da República, por meio de uma petição, porque independentemente das nossas posições políticas, independentemente da visão que possamos ter para a temática, é sempre de enaltecer quando pessoas se mobilizam em torno de uma causa e, neste caso, certamente nos peticionários estarão muitas pessoas que, efetivamente, sabem o que é viver com deficiência e percebem a necessidade de defender aquilo que vem aqui hoje defender na petição em causa e, portanto, esta primeira palavra para me congratular com a vossa iniciativa que traz este tema mais uma vez à Assembleia da República. Eu não me canso de dizer que penso que deve ser uma causa do país, uma causa que une o país, independentemente dos contextos partidários, independentemente dos contextos políticos, a causa da resposta às pessoas com deficiência. Porque as pessoas com deficiência merecem, em primeiro lugar, todo o nosso respeito, merecem que a inclusão na sociedade seja a melhor possível, tendo em conta os meios e as respostas que a sociedade hoje tem e pode dar, e merece naturalmente que a sociedade, o Estado, o Governo que estiver em funções, crie as respostas necessárias e os mecanismos necessários para que as pessoas com deficiência possam viver cada vez com mais independência e com mais autonomia, e isso é também o tema que nos traz aqui hoje. E isso é possível, em primeiro lugar, trabalhando com as pessoas com deficiência, trabalhando também com as suas famílias, e deixar aqui uma palavra às famílias das pessoas com deficiência, porque merecem também, naturalmente, o nosso reconhecimento e o nosso respeito, e também às instituições sociais que fazem um papel, um trabalho notável no país há várias décadas, e também às escolas, quando é o caso, que também, obviamente, têm aqui um trabalho notável nesta área. Isto tudo para dizer que, efetivamente, a temática das pessoas com deficiência e a temática da inclusão e esta temática de uma melhoria daquilo que são as condições de autonomia e de independência das pessoas com deficiência merecem também a atenção do grupo parlamentar do PSD e merecem também a atenção do atual governo que está em funções da Aliança Democrática. É verdade que a portaria que aqui é tratada na petição que é hoje discutida é uma portaria do anterior governo, do Partido Socialista, foi essa portaria e foi esse contexto que o atual governo da Aliança Democrática herdou e, portanto, estando em funções há 10 meses, não há dúvida nenhuma, e é bom que isso fique assente, não há dúvida nenhuma de que para este governo, para este Ministério, para a Secretaria de Estado em causa, a inclusão e a resposta às pessoas com deficiência é, sem sombra de dúvida, uma prioridade. Mas, para que se consiga dar alguns avanços, para que se consigam dar alguns passos e para que se consiga cada vez mais trabalhar para ir ao encontro daquilo que são as expectativas das pessoas com deficiência e do país, porque eu penso que o país também considera, e o país de forma, não vou dizer de forma consensual, mas tendencialmente consensual, percebe que num contexto em que a sociedade, em que o país, em que o Estado acaba por ter recursos para dar resposta a tantas causas e a tantas necessidades do país, acho que o país entende que efetivamente a deficiência deve ser uma causa, as pessoas com deficiência devem ser uma bandeira, uma causa do governo e, portanto, deve haver condições para que se trabalhe, para ir ao encontro daquilo que são as expectativas e daquilo que são as necessidades, para que estas pessoas possam cada vez mais estar incluídas na sociedade e possam cada vez mais ter independência e autonomia nas suas vidas. E, portanto, deixar aqui claro que para este governo isto é uma prioridade, mas também para que aconteça é necessário duas coisas. É necessário tempo e é necessário condições de governabilidade. E a verdade é que até agora o tempo não foi muito, porque ainda só passaram 10 meses, mas se ainda viermos a ter condições de governabilidade, certamente que esta será uma prioridade do Ministério, da Secretaria de Estado e do Governo atual da Aliança Democrática, porque sem dúvida, e volto e termino como comecei, sem dúvida a temática da deficiência, a temática das respostas às pessoas com deficiência é uma temática que nos deve unir a todos, que deve unir o país e que deve merecer um amplo consenso da sociedade, porque estas pessoas merecem todo o nosso respeito e merecem que efetivamente o país trabalhe para lhe dar as melhores condições possíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também obrigado pelo controle do tempo. E dava a palavra à representante do Partido Socialista, Lia Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Peço a mesma flexibilidade de tempo que tem tido, porque efetivamente este é um tema que o merece. Começo por cumprimentar o Jorge Falcato. Bem-vindo de volta a esta casa, que também é sua. Diana Santos, bem-vinda novamente a esta casa. E o estreante Diogo Martins. Será um gosto vê-los aqui muito mais vezes. Tirando esta pequena parte, permitam-me só agradecer as vossas intervenções. A primeira intervenção de apoio àquilo que foi uma estranheza de um grupo parlamentar para o caso de temas da deficiência terem voz própria em pessoas com deficiência, que realmente ainda há grupos parlamentares que estranham que assim seja, porque como aqui foi dito e já terão percebido, ainda há as outras pessoas e as pessoas com deficiência. E enquanto assim for, está tudo mal. Enquanto falarmos dos outros, da sociedade em geral e da deficiência, porque ainda não percebemos o que é que estamos aqui a falar. E a verdade é que estamos a falar de sociedade em geral, que obviamente inclui pessoas com determinadas características para as quais temos que ter resposta, como temos que ter para todas as outras. E, portanto, estamos aqui a falar de direitos, direitos humanos, direitos fundamentais, e este é o discurso que esta Casa devia ter, sendo em conta que estamos na Casa da Democracia. Direitos consagrados na Constituição, direitos consagrados na Lei de Bases da Reabilitação e Prevenção e Inclusão das Pessoas com Deficiência, direitos consagrados na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi assinada e ratificada por Portugal, e, portanto, em 2025, ainda é mais grave, continuamos a ouvir falar das pessoas com deficiência e do resto da sociedade. Isso não pode ser. E a Vida Independente vem, precisamente, a vossa presença, vem reforçar esta perspectiva do direito à voz própria. Porque foram vocês que fizeram esta petição, foram vocês que exigiram ter voz própria, e muito bem, são as pessoas certas para falar daquilo que nos diz diretamente respeito. Ultrapassando esta parte e recordando aqui um bocadinho do que é isto do modelo de vida independente em Portugal, este modelo foi formalmente constituído, e digo formalmente porque ele já vinha a ser trabalhado, mas foi formalmente constituído a nível nacional pelo governo do Partido Socialista, com todas as oportunidades de melhoria que certamente tem, porque as respostas, quando são novas, têm sempre muito a melhorar no caminho que há a fazer, mas a verdade é que foram feitos dois estudos por universidades independentes que deram um grau de satisfação superior a 80%, o que revela precisamente a importância desta resposta, o quanto ela é transformadora e o quanto ela, sem dúvida, estou convencida, já o disse e repito, que é a resposta social mais transformadora da história da democracia, porque vem dar este direito à vida autónoma na comunidade, com projetos de vida ao longo dos ciclos de vida. O governo anterior preparava-se para constituir um decreto-lei para formalizar esta resposta de uma forma mais firme. Todos sabemos que houve eleições precipitadas, eleições antecipadas, que obrigou a um processo muito célere da constituição desta portaria, que foi publicada e que se encontra em vigor, tendo sido formalizados em março de 2024 protocolos com 35 cabis no país que se tornaram resposta social formalizada. E desde que temos um novo governo, que o Partido Socialista tem perguntado insistentemente ao atual governo, porque sabemos, inclusive, que foram deixados inscritos nos fundos verbas para constituir uma base, não só de financiamento aos CAVIs, que já existiam, mas também para alargamento de CAVIs, alargamento de horas, alargamento de pessoas abrangidas. E temos vindo a questionar, então, mas quando é que vamos alargar? Vamos alargar, não vamos alargar? E por mais que insistimos nessas questões, não temos respostas objetivas deste governo. Está em estudo, e afinal o problema são os fundos, como se os fundos fossem um problema, como se o governo não pudesse utilizar os fundos e comatar com aquilo que entendesse, se fosse caso, se fosse essa a necessidade, mas a verdade é que até o momento, já que estamos há quase um ano de governo, e ainda está em estudo e não há alargamento à vista. Temos então uma portaria, sabemos que esta portaria, pelo menos, constituiu os CAVIs que estão em funcionamento, e ainda bem que o fez, porque, tendo em conta aquilo que está a ser o histórico do atual governo, fico com dúvidas se teríamos CAVIs ao dia de hoje, ou se ainda estaríamos em estudo para implementar a vida independente em Portugal. Ainda bem que ficou essa base do governo do Partido Socialista, mas aproveito a vossa presença porque, como eu referi, há aqui muito a melhorar, há muito caminho a fazer. E por isso eu pergunto mesmo, se vocês, dada a noção que têm no terreno, como cá vi constituído, que zonas é que consideram prioritárias no país para alargar o número de centros de apoio à vida independente? E o que é que consideram mais urgente melhorar no serviço de assistência pessoal, nomeadamente no que diz respeito aos contratos de trabalho dos assistentes pessoais? Gostaria também de perceber se consideram necessária uma regulamentação de práticas organizativas dos próprios CAVIs, se acham que isso é importante para evitar, eventualmente, alguns desvios que os próprios CAVIs existentes possam, ainda que involuntariamente, constituir. Pergunto também se, em CAVIs que se encontram integrados em instituições que têm múltiplas respostas sociais, ou seja, CAVIs que não tenham apenas instituições que não tenham apenas CAVIs, que tenham outras respostas, se entendem que faria ou não sentido por exemplo, implementar planos de desinstitucionalização para poderem constituir CAVIS, se isso vos faz sentido ou não. E, por fim, a vossa petição defende que esta resposta social precisa de alguns ajustes para garantir o cumprimento do artigo 19º da Convenção. E gostaria de saber se querem aprofundar um bocadinho melhor esta vossa posição. Já percebi que o direct pay é uma dessas questões que vocês reclamam, mas se há mais alguma questão que gostariam de explicar melhor, porque, independentemente da circunstância eleitoral do país, é importante que todos aqui presentes, todas e todos, possamos compreender para trabalhar, e porque os programas eleitorais certamente terão, espero, assim espero, terão que ter este tema, e é importante que todos os partidos estejam alinhados com aquilo que é o direito em voz própria, com aquilo que são os direitos e com aquilo que é a assistência pessoal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E como percebeu, fui também tolerante para consigo. E dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor.
Obrigada, Sr. Coordenador. Quero cumprimentar aqui os representantes do Centro de Vida Independente e, numa primeira nota, obviamente, deixar também, acima de tudo, um agradecimento pelo trabalho que fazem de dar voz às pessoas com deficiência e de também lembrarem e relembrarem neste Parlamento que aquilo que se passou há umas semanas atrás é absolutamente inaceitável na nossa sociedade. E agradecer-vos também por isso. Relativamente à petição e ao debate que temos aqui em cima da mesa, como sabem, o Bloco de Esquerda tem vindo a acompanhar muito perto todo este processo e, portanto, estamos muito conectados com aquilo que está e que é pedido na própria petição. Há, obviamente, uma matéria, parece-nos neste momento de fundo e que já aqui foi referida, que tem a ver com o alargamento dos CAVIS. Nós sabemos que o projeto piloto terminou há quase um ano e foi aqui, inclusivamente, referido pelo PSD a questão do tempo. E é exatamente sobre esse tempo que eu acho que nós devemos falar, porque se o projeto piloto terminou há quase um ano, estamos durante este tempo todo em que o Governo, de facto, não deu seguimento a isso e poderia ter dado, porque todas as avaliações deste projeto são positivas, são elogiadas por toda a gente, nomeadamente também por parte do Governo, e bem, ainda bem que o Governo está empenhado nisso. Agora, o tempo não pode servir de desculpa para tudo, porque, na verdade, o projeto piloto terminou há quase um ano e, entretanto, não há mais nada. E essa é que é uma das grandes dificuldades, e isso é uma escolha política. E as escolhas políticas têm que ser assumidas. E, portanto, das duas uma, ou de facto não era prioridade, ou sendo prioridade, não há justificação, parece-nos a nós, para este interregno e para a não continuação ou alargamento do financiamento para prosseguir com o alargamento destes projetos, até porque eles, de facto, respondem aqui a algo que é absolutamente institucional, que ainda agora foi referido. Por um lado, a lógica de desinstitucionalização, mas, por outro lado, e acima de tudo, o respeito pela decisão dos próprios. Se toda a gente pode tomar decisões sobre a sua vida, também as pessoas com deficiência têm que ter a possibilidade de tomar essas decisões sobre a sua própria vida, e cabe ao Estado, cabe a este tipo de programas, dar essa possibilidade e oferecer os meios, os mecanismos para que essas decisões possam ser tomadas. Felizmente, o paradigma em Portugal começou a mudar não há tanto tempo, se calhar, quanto deveria, há relativamente pouco tempo. Se nós olharmos para a história da nossa democracia, foi há relativamente pouco tempo que começou a mudar e, portanto, gostava de vos fazer três questões. A primeira, sobre a questão do financiamento dos CAVIS, é uma preocupação que esta petição nos traz. Qual é que consideram que seria, considerando os valores do projeto anterior e aquilo que foram as necessidades identificadas, qual é que seria o valor que deveria estar neste momento em cima da mesa a ser discutido? Modelos de funcionamento, se a partir da experiência do projeto piloto, que alterações, que melhorias é que consideram que poderiam ser enquadradas, incluídas neste alargamento? E relativamente a uma questão que falaram, que tem a ver com a formação dos assistentes pessoais, o papel do IFP e de eventualmente poderem estar as próprias pessoas com deficiência poderem estar aqui a ser relegadas de algum papel que poderiam ter. Perguntar-vos de que forma é que consideram, especificamente do ponto de vista legislativo, que poderíamos resolver este problema. Será através do IFP? Será que estes formadores possam ser formados através de outro instituto? Através de uma maior parceria entre associações como a Vida Independente e o IFP para que essa formação seja feita de forma diferente? De resto, estas eram as minhas três questões muito concretas e, de resto, obviamente, acompanhar e estamos sempre disponíveis para todas as propostas que nos venham a apresentar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E dava agora, não temos mais nenhum partido político representado, dava agora a palavra à entidade visitante. Penso que será pela Diana Santos, não sei.
Sim,
posso. Faz favor.
Então, senhores deputados e todos os presentes, obrigada por nos receberem. Gostava só de contextualizar duas coisas que eu acho que são importantes para todos aqui na sala estarmos na posse da mesma informação. Assistência pessoal não é alguém que cuida de nós. Assistência pessoal é um empregado que faz as coisas como nós queremos que sejam feitas. Portanto, é o que me leva a ter poder de escolha sobre aquilo que eu quero para a minha vida. Não é um cuidador, não é alguém que está a prestar assistencialismo. Eu acho que isso é muito importante nós termos em conta quando estamos a dirigir políticas públicas. Também consideramos que a assistência pessoal pode ser para todas as pessoas com deficiência, independentemente da deficiência que tenham. Assim, haja horas necessárias para as pessoas poderem exercer tudo aquilo que precisam com a assistência adequada. Inclusive é para pessoas com deficiência intelectual, que muitas vezes são aquelas para quem é dito que não têm autodeterminação para decidir o que querem para si. Sabemos aqui que as famílias são muito importantes também para dar apoio, não é, na tomada de decisão quando é necessário, mas efetivamente a grande maioria das pessoas, se não todas, conseguirá usufruir destes programas. Depois dizer também, ainda bem que estamos aqui também de vários partidos, que enquanto formos olhar para a deficiência como uma causa, não vamos perceber a abrangência das nossas questões. As nossas questões são inerentes a qualquer vida, portanto, habitação, transportes, a economia, qualquer questão que seja para um dos presentes é para as pessoas com deficiência. E encarar isto como uma causa é pôr uma barreira, não é, entre nós e vocês. Portanto, acho que também era importante termos isto em muita conta quando olhamos para estas petições e para outras questões que nos envolvem. Sobre, não sei, Jorge, se queres responder às questões.
Eu fui aqui
assentado. Então, se calhar.
Em relação ao Sr. Deputado do Chega, quantas pessoas é que estão a usufruir e quantas é que se espera? Já tinha dito na minha intervenção inicial que nós calculamos neste momento que são entre 1.000 a 1.100 pessoas que estão a ter assistência pessoal, que é o mesmo que estava no projeto piloto. E nas nossas estimativas, calculamos que estarão a desejar, neste momento, imediatamente, ter assistência pessoal à volta de entre 3 mil a 4 mil pessoas. Porque, só para dar uma ideia, nós gerimos 4 CAVIs e temos quantas pessoas em lista de espera? 400 e tal?
Temos quase 500 pessoas.
Quase 500 pessoas. Em lista de espera, mas nunca anunciámos abertura de vagas. Quer dizer, a partir do momento em que se começa a anunciar que isto uma resposta social, haverá muito mais gente a querer tê-la. Se nós temos quase 500 pessoas em lista de espera, sem nunca ter feito nada por isso, agora imaginem, existem 56 CAVIs, 55 ou 56, nós em 4 temos 500 pessoas à espera. Financiamento insuficiente? Sim, claramente. Quer dizer, neste momento, quer dizer, eu por acaso gostava de saber, quer dizer, do ponto de vista do Partido Socialista, quando diz que ficou verba para o alargamento, nós não a descobrimos, não a conseguimos encontrá-la. Quer dizer, o que nós conseguimos encontrar nos fundos europeus são 32 milhões. De coparticipação. Quer dizer, e aliás, a nossa posição é que a verba para a assistência pessoal deve estar no Orçamento Geral do Estado. Quer dizer, não podemos estar dependentes de financiamentos europeus. Será de, quando eles existem, de os utilizarmos, com certeza, mas não estarmos dependentes da existência ou da existência de financiamentos europeus para dar uma resposta que é necessária. Não é? O Sr. Deputado do PSD disse que era uma causa, quer dizer, mas, e que 10 meses é pouco tempo, quer dizer, estava tudo feito, quer dizer, havia dinheiro europeu, havia não sei o quê, quer dizer, na discussão do orçamento chumbaram medidas, propostas que do Bloco de Esquerda e do Livre, chumbaram propostas em que se referia à necessidade de reforço orçamental, quer dizer, é porque não queriam realmente executar o programa. Porque realmente, quer dizer, para nós é inexplicável isto ser uma causa que depois não se materializa. Aliás, neste momento, isto à parte, quer dizer, neste momento a situação política que se prevê é a queda do governo e a prestação social para a inclusão ainda não foi sequer atualizada. 3 meses depois do que a lei exige, que é a atualização a 1 de janeiro. Quer dizer, é a única, penso eu, a única prestação social que não foi atualizada. É esta a causa do PSD? Quer dizer, não percebemos. Perguntas do Partido Socialista. A ver se eu consigo. As zonas prioritárias. Então, nós não conseguimos ter essa noção. Sabemos... Mas era isso que eu ia dizer. Não temos essa noção. Mas há zonas do país onde não há sequer cavis. Tipo Porto Alegre, e há outro distrito onde não há sequer um cavi. Por outro lado, ao passar a gestão, vá lá, o ordenamento dos cavis das NUTs para os distritos, o que se passou é que, por exemplo, nós temos um CAVI do centro, que era da NUT do centro, e que neste momento está sediado no distrito de Santarém, mas tem destinatários no distrito de Coimbra, Leiria, e ainda o outro, ali, Bombarral, para essas lados aí. Quer dizer, neste momento... E o que a Segurança Social nos diz é que nós não podemos receber pessoas fora do distrito onde está a sede. Quer dizer, deixamos de poder ter pessoas de Coimbra, de maneira que há, de certeza, zonas que vão ficar completamente descobertas no acesso à assistência pessoal. Práticas dos cavis é uma questão que consideramos muito importante. A tal interpenetração falada da cultura de assistencialismo, assistencialista das IPSS, depois reflete-se na diária dos cavis. E isto reflete-se como? Não há assistência pessoal ao fim de semana. Quer dizer, as pessoas ao fim de semana deixam de ter necessidades. Não há horas noturnas. As pessoas com deficiência têm que se deitar cedinho. É um bocadinho estar no lar, mas de outra maneira. Feriados, não há assistência pessoal. Substituição de férias, não há. Depois chegámos, neste processo de audição que fizemos, ouvimos coisas completamente incríveis de assistentes pessoais que fotografavam as tarefas todas que faziam com a pessoa, com o destinatário, para haver registros no CAVI, horários que são impostos às pessoas, quer dizer, eu preciso me levantar às 8 da manhã, mas o CAVI está mais preocupado em gerir os assistentes pessoais, e depois o que acontecia é que havia assistentes pessoais a dar assistência a 6, 7, 8 pessoas, e então é natural que a pessoa, eu preciso me levantar às 8 da manhã, mas o assistente pessoal não está disponível porque está a levantar outra pessoa. De maneira que a imposição de horários... ou não respeitar aquilo que são as necessidades da pessoa, que isto é completamente contra a filosofia de vida independente. Mas isto verifica-se. É necessário que a legislação tenha mecanismos de controle que evitem uma coisa que é um dos grandes medos dos nossos, dos movimentos de vida independente, que é a apropriação do palavra, da designação vida independente, por práticas que são completamente contraditórias com a vida independente. E isso, pronto, tem que haver, temos de fazer qualquer coisa, e por outro lado, haver fiscalização efetiva da atividade dos CAVIs. Quer dizer, eu tenho o caso de uma pessoa que lhe reduziram o número de horas de assistência de 80 horas para 40 horas unilateralmente. Ele queixou-se, sei quê, mas as pessoas, o INR, deram-lhe muita razão, mas depois não houve intervenção nenhuma junto do CAVI para corrigir a situação. Quer dizer, isto não pode ser. Quer dizer, tem que haver... planos de desinstitucionalização. Lia, eu acho que todas as instituições devem ser obrigadas a fazer planos de desinstitucionalização, que tenham ou não tenham CAVIs. Aliás, que se formos ler a lei que enquadra os lares residenciais, uma das questões que está lá na lei é que os lares residenciais devem servir para autonomizar a pessoa. Claro que isto não é feito, mas está na lei já. De maneira que o que eu acho é que tem que haver um plano de desinstitucionalização a nível nacional e que obrigue todas as instituições que são institucionalizadoras a cumprir esse plano de desinstitucionalização, que também já se sabe muito bem o que é para fazer. Quer dizer, o Comitê das Nações Unidas, há um documento especificamente sobre isso que já lá está tudo. É preciso legislar naquele sentido e avançar. Haja vontade política, que nunca houve neste país, para avançar com isso. Eu fui deputado aqui e apresentei propostas nesse sentido que foram completamente chumbadas pelos partidos maioritários. Pois, mas se calhar chumava, se tivesse chumava, se calhar. Pois, essa coisa do nunca esteve, pois. Nunca esteve, dá para tudo. Financiamento, o valor do... Quer dizer alguma coisa? O valor do financiamento. O que nós sabemos é que no projeto piloto eram 17 milhões e meio. O que nós sabemos é que, nesta situação atual, este orçamento será maior, porque houve atualizações salariais. Isso é outra questão importante. Falaste também da questão contratual. Uma questão que é super importante, quer dizer, é que há CAVIs que não fizeram atualizações salariais sequer, neste momento. Quer dizer, porque não foram obrigados a isso. Quer dizer, aquilo que nós sabemos é que é possível aumentar com o financiamento, o modo de financiamento que existe neste momento, é possível fazer atualizações salariais, e há CAVIs que não fazer. Porquê? Porque o que nos foi dito numa reunião qualquer, já não sei aonde, é que não ia haver uma tabela salarial e que seria o mercado a tratar disso. O mercado. Quer dizer, o mercado é pagar o mínimo possível. O mercado é pagar o máximo, mas que mercado é este que vai decidir? Pronto, muito rapidamente, já não dá para... Depois não está bem. Pronto,
Muito obrigado, Sr. Jorge Falcato, Diana Santos, Diogo Martins. Dava pouco concluída aqui esta audição, sem que o Sr. Deputado Relator tem outras questões, e portanto damos aqui por terminada esta audição, porque estamos a escassos minutos do plenário. De qualquer forma, pedia que, eu também vou ficar aqui, que agora, já fora esta coisa, o relator possa pôr mais alguma questão, porque nada impede que qualquer um dos nossos, qualquer senhor deputado tenha uma conversa com os peticionários, e portanto terminava aqui a audição. Está bem?
Estamos disponíveis, claro.